Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Entre os dias 21 e 26 de setembro, acontece o 14º Congresso Internacional Mundo de Mulheres, em Maputo, capital de Moçambique. Para garantir participação no evento, vários grupos de mulheres do Maranhão formaram um coletivo, que recebeu o nome Coletivo Maranhão Maputo. Para falar mais sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe a cientista social integrante do CISAF, Centro de Integração Sociocultural Aprendiz do Futuro, e do MSP, Movimento pela Saúde dos Povos, a Raquel Almeida, a assistente social militante da UNEGRO, União dos Negros e Negras do Brasil, coordenadora-geral do coletivo Maranhão Maputo, Ana Cristina Pereira Monteiro, e a integrante da Comissão de Comunicação do coletivo, Adriana Feitosa. Bom dia, sejam bem-vindas ao Rádio Opinião.
Bom dia!
Vamos começar, que tem muita coisa. Aliás, é um monte de gente para falar de um monte de coisa, né? Bem, começar falando sobre a participação nesse evento. Ele, com certeza, tem uma importância muito grande, né? É em outro país. Enfim, tem algumas dificuldades, né, para movimentar essas mulheres. São quantas mulheres nesse coletivo que devem participar desse evento?
De início, nós estamos em torno de 65 pessoas. Isso, ele abrange o Maranhão. Primeiro, como foi que surgiu isso? Ele surge no 3º Congresso da UNEGRO, né?
Que foi onde?
Que foi aqui em São Luís. Uhum. 3º Congresso Estadual da UNEGRO, que aconteceu aqui em São Luís em novembro. Dia 30 de novembro, no Convento das Mercês. E lá, né? Porque a UNEGRO, ela é a nível nacional. Então, essa discussão sobre esse encontro internacional já vinha sendo discutido, né? Eu faço parte da diretoria da UNEGRO Estadual do Maranhão. E houve um interesse da minha parte, enquanto mulher e militante, de pegar essa responsabilidade, né, para mim, e chamar, porque percebo que uma andorinha só não faz verão. Então, pensando nisso, eu articulei com diversos outros segmentos, né, a da Preta, o grupo Cisafro, grupo Marielle, enfim, Mãe Andresa, entre outros segmentos, né, que segue, e iniciamos nossas primeiras reuniões, né, que aí eu vou deixar, não vou ficar aqui, trancar aqui para mim só essa discussão, vou abrir para as minhas companheiras, e a partir daí começamos a dialogar por essa perspectiva de ser um coletivo, né? E aí surgiu as ideias, mas ao mesmo tempo percebemos que, quando entramos dentro do sistema desse congresso, percebemos que o encontro é encontro de mulheres, mas não é encontro fechado, é encontro de homens e mulheres militantes, negros, não negros, LGBT, enfim, todos os segmentos estão inseridos, mesmo o nome sendo um encontro mundial, não é um encontro só de mulheres, é um encontro de todos os segmentos, né?
De várias lutas também.
Sim, né? E que aí a gente está, o motivo de estar levando esse, chamando para esse coletivo, é porque o Maranhão, ela precisa mostrar o trabalho que realmente o Maranhão vem discutindo. Como eu falei, não é só São Luís, é Santa Inês. Aí nessa reunião, nesse congresso que teve aqui, a gente fez o chamamento, e aí mulheres de todo o Maranhão estão participando, cada um dentro do seu município, né? Tem um povo de Santa Inês que estão se articulando lá, o povo de São Luís está se articulando aqui, o povo de Cururupu está se articulando lá. Então, está espalhado.
E o estado é muito grande também.
Muito grande. Então, aí tem alguns que estão inseridos, que é da UNEGRO, que a gente passou essa informação, que estão inseridos. E aqui de São Luís a gente pegou todos os coletivos, fomos conversar individualmente, fazendo essa articulação para montar esse coletivo.
Maravilha. Quem está falando é a Ana. Agora eu vou falar com a Raquel, né? Não, Raquel. Então, assim, a importância dessa participação e a expectativa também, né? Sobre essa participação.
Para nós aqui no Maranhão, que temos essa militância no movimento negro, como mulheres negras, isso é muito importante porque dá visibilidade ao nosso trabalho, né? E aí o encontro, ele tem como tema Feminismos Africanos, Construindo Alternativas para as Mulheres e para o Mundo através de um corredor de saberes que cuida e resiste, né? A partir daí, dá espaço para que mulheres pesquisadoras possam apresentar seus trabalhos, profissionais, artesãs, artistas. Então, dentro desse coletivo tem um pouco de tudo isso, né? E a nossa intenção é levar isso, levar um pouco do Maranhão para Moçambique, para que o mundo conheça o que acontece no Maranhão. E quando tem toda essa diversidade de pessoas, essa união de energias, essa pluralidade, facilita um pouco o trabalho, porque é um trabalho árduo, né? Nós estamos aí numa perspectiva de trabalhar, de fazer várias atividades até setembro para arrecadar dinheiro, vários eventos culturais, eventos artísticos, eventos científicos, ao mesmo tempo divulgando o que é feito nessa linha do feminismo negro, juntando pessoas que militam pela mesma causa e também para a nossa intenção de chegar até Moçambique para que isso seja mostrado.
Estabelecer uma troca também, né?
Sim.
Lá vocês vão ter contato com muita gente, com muitas pessoas, enfim,
mulheres,
outras representatividades femininas e também masculinas, né? Enfim, coisas bem amplas, né? E do mundo todo também, né? Maravilha.
Sim, sim.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a cientista social integrante do CISAF, o Centro de Integração Sociocultural Aprendiz do Futuro, e do MSP, o Movimento pela Saúde dos Povos, a Raquel Almeida, a assistente social, militante da UNEGRO, coordenadora geral do coletivo Maranhão Maputo, Ana Cristina Pereira Monteiro, e também a integrante da Comissão de Comunicação do coletivo, a Adriana Feitosa, com quem a gente fala agora, né? Né, Adriana?
Sim, estamos aí quando os espaços nos dá a voz e a oportunidade de
voz,
troca, né?
E que voz.
Que maravilha, obrigada, né? Na nossa língua ancestral, gratidão, a do pé, Modupé.
Legal. E olha só, vocês estão em que, falar em pé, em que pé está, em que pé está justamente essa arrecadação, enfim, apoio, porque são mais de 60 mulheres, enfim, é muita gente, né? Então, vocês já têm um capital, digamos aí, já para garantir essas passagens, enfim.
Então, como a Raquel acabou de trazer para a gente, nós estamos nesse processo, né? Que a intenção, o objetivo maior é fazer essa troca, né? Troca de saberes, refletir e dialogar sobre esse projeto político mundial, global, que é um processo de exclusão, né? Um processo violento, terrorista, onde os maiores afetados é a população negra. É essa forma de pensar que a gente traz de uma linguagem decolonial, de consciência do outro, né? Consciência de um mundo o qual fomos impostos a determinados lugares, a determinados a determinados conceitos aos quais nos movem dentro dessa consciência e dessa dinâmica de social que é regida e movida através do sentido e do conceito de raça. Então, se é um projeto internacional interdisciplinar que congrega homens e mulheres de todo o mundo, a ideia é que a questão principal que se trata nesse evento talvez seja algo que estrutura, né, e se torna estruturante nessas sociedades fechadas, que é o racismo. Né? E a partir do racismo como fenômeno, ele tem as suas enfermidades e os desdobramentos dentro
são
desse
diversos,
campo de reflexão e necessidade dessa ideia colonial, que a gente também é uma linguagem decolonial.
É velado também?
É velado, é perverso, né? É limitador, né? É fricção. Né? A gente fala que são relações friccionais, né? Que você não consegue pensar o outro de uma forma plena, né? Você começa a pensar a partir de si. E esse também, na nossa visão decolonial, é um olhar egocêntrico e não faz parte dos nossos valores civilizatórios ancestrais. Então, esse congresso, a gente tem esse objetivo de troca, que é necessário, é político. O Mamaputo, o coletivo, ele foi construído também com essa ideia de construir um corpo político necessário de transformação, onde a gente vai trabalhar nossas atividades voltadas para essas questões, para a desalienação do espaço e dos nossos, né? Que a gente pensa e age dentro das nossas reuniões orientados pela nossa ancestralidade, pela nossa literatura negra, né? Que os nossos mesmo, a contradição está. A nossa própria literatura negra, os nossos, a comunidade negra, a periferia, né? Não tem acesso, esse saber ainda está preso dentro de um espaço de poder que é a academia. Então, a gente vai trabalhar nesse processo, todos os grupos que estão envolvidos no coletivo Mamaputo têm esse interesse e têm a compreensão dessa necessidade de troca, né? De trazer uma linguagem para a rua, usando as nossas oportunidades individuais, que é estar nesses espaços de poder, né? Cada um com as suas experiências, com as suas, seus interesses, suas prioridades, mas que estão lá, né? E o espaço, a gente pensa o espaço geográfico, que é a nossa área de atuação, que lá é interessante que é um evento internacional interdisciplinar, onde vários atores sociais vão dialogar e refletir as suas ações e experiências nos seus espaços de atuação, né? E questionar e na tentativa de reconstruir paradigmas de várias perspectivas, né? Porque isso também faz parte da nossa cultura ancestral, da nossa forma de ser e estar no mundo, né? Dentro da nossa literatura e dos nossos conhecimentos e saberes. Dos nossos mestres, né? E da resistência também, né? Que a gente fala de ancestralidade, o povo liga muito ao sagrado. Não somente na nossa situação tem a ligação para o sagrado, mas os nossos mestres são aqueles que resistiram, que transformaram nas suas épocas e nos seus espaços de atuação e que mostrou para nós, né, para a nossa comunidade, que é possível, né? Que o afeto que é alimentado por essa outra cultura, por essa cultura imposta, que a gente chama, né? É possível de transformação, né? Que o afeto que é regido dentro dessa cultura é o medo.
Olha só. Né? A expectativa, então, para estar relacionada à possibilidade, né, isso, de apoio. Vocês estão contando com o poder público, enfim, com iniciativas mesmo particulares, enfim, como vocês estão pensando isso e também como chegar até vocês, não é isso? Através da internet.
Percebendo a necessidade, esse grupo elaborou um projeto que hoje está sendo protocolado junto ao governo estadual, né, em algumas secretarias específicas, certo? E também iremos organizar vários eventos, né? Estamos com a parceria com a Marcha, que vai acontecer agora, se não me engano, em maio. Ou em junho, não tenho muita bem certeza.
Marcha da Periferia?
Não, a Marcha as Marchas das Margaridas.
Ah, tá.
Que vai acontecer, a Marcha Internacional de Mulheres.
Ah, é em junho.
Em junho, né?
No Rio Grande do Norte.
No Rio Grande do Norte. Então, estamos com a parceria também com essa, com essa entidade, que é onde iremos ocupar os mesmos espaços, onde a gente vai vender os mais diversos, vão fazer uma grande rifa, que a gente quer aqui divulgar essa rifa, que é uma rifa, foi nos doado 5,5 metros de tecido africano.
Angolano
especificamente, né?
Lindo,
maravilhoso. E aí a gente conta com todos vocês aí, né? Que estão escutando e até mesmo a direção, vamos passar por aqui fazendo essa rifa, R$10, conto com todos, né? Vamos fazer aqui, te preparem.
Com certeza.
E assim, a gente está tentando buscar parceria com o governo, sim, né? Mas a gente está buscando de um formato mesmo de entrar, protocolar, fazer aquela questão bem burocrática. Com um projeto elaborado com todo o coletivo, porque é o que se acha importante, que o coletivo participe, que ele esteja inteirado, e também fechando parcerias com os nossos artistas, né? Levando a proposta de que vamos fazer um documentário de todas as ações que vão ser feitas, tanto nos artistas, nos músicos, quanto nas oficineiras, que a gente vamos trabalhar a parte artística, mas vamos trabalhar a parte científica também, para arrecadar recurso para a nossa saída. Mas que tudo isso, ele vai ser documentado, né? E vamos fazer um documento e encaminhar, deixar lá, né? Mostrar nossos artistas, sim, nossas músicas, o que a gente tem de bom. A expressão, tambor de crioula, toda essa energia, né, desse nosso povo preto, né? Do Maranhão, especificamente, para levarmos para esse encontro. Essa é a proposta inicial. Vamos ter um evento, um grande evento, no dia 4 de abril, na Casa do Maranhão. E, assim, a gente não pode ainda divulgar o nome, sim, porque ainda está sendo estudado,
mas
né?
Uma agenda até de eventos, de atividades que vão
até
reforçar justamente.
Que vai reforçar, e a gente vai estar passando aqui para vocês para ter esse apoio, né?
Claro,
junto com a rádio. E também estamos com apoio da universidade, em nome dos professores. Tem alguns professores também que estão inseridos, né, dentro desse coletivo, que ajudou a construir esse projeto. É um projeto que a gente pode depois estar trazendo aqui para vocês terem ter um olhar, né? E, assim, a gente está muito feliz e acreditando que a gente pode ser que não consigamos levar os 60 pessoas, mas a gente quer levar pelo menos 40. A gente está com a ideia de levar 60, mas se não der, estamos criando um crivo, né, de como é que essas pessoas vão estar participando, estar viajando, porque se a gente não criar, todo mundo vai querer ir. Então, infelizmente, né, como é uma viagem internacional, tem uma limitação.
A gente fica na expectativa que dê tudo certo e que todas participem desse evento. Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje a cientista social integrante do CISAF, o Centro de Integração Sociocultural Aprendiz do Futuro, e do MSP, o Movimento pela Saúde dos Povos, a Raquel Almeida, assistente social militante da UNEGRO, coordenadora geral do coletivo Mamaputo, a Ana Cristina Pereira Monteiro, e também a integrante da Comissão de Comunicação do coletivo, a Adriana Feitosa. A gente agradece a presença, as presenças, as informações e considerações. Eu falei errado?
Não, não.
Mamaputo, né?
Maranhão, Mamaputo. Não falou errado, não.
Considerações e também mais uma indicação, enfim, para que tenha apoio, né, para essa participação de vocês nesse grande evento que vai acontecer de 21 a 26 de setembro em Maputo, capital de Moçambique.
As minhas considerações, e, assim, necessitamos de fazer só uma pequena fala que a gente acha que é importante, né, para nós, é a linguagem que estamos utilizando, né, porque temos várias frentes de trabalho, certo? E essas frentes, por conta dessa questão da linguagem e que necessitamos disso, né, a gente pensou em fazer, né? E aí nossa...
Então, diante da necessidade de nós nos comunicarmos através de uma linguagem ancestral e também dentro das nossas pesquisas, né, da literatura negra, então nós decidimos que as comissões, elas seriam representadas por nossa ancestralidade, nossas representações negras, né? Nossas representações de luta, e na comissão
de articulação,
a Paulina Chiziane, que é uma escritora moçambicana, também fazendo essa conexão Brasil-Moçambique dentro desse campo de linguagem, né? Dando essa ideia de reconexão. E temos a Noêmia de Souza, que é da Comissão de Comunicação, né? Que é poetisa, tradutora, militante política, né? Também de Moçambique. Aí trazemos a nossa irmã Maria Firmina, né, que faz parte da comissão, que representa a comissão de eventos, que foi a primeira romancista do Brasil, né, invisibilizada, negada e apagada pela epistemologia colonial. Mas, enfim, é bom que saibam o que é. E a Maria Aragão, né, que é médica, ativista, né, também uma representatividade do espaço, dando essa ideia de integração, né, importante.
É do financeiro, né?
Que é a comissão de finanças. E para também homenagear e reverenciar a nossa transcendência, colocamos duas comissões, uma como Oniobá que representa a nossa entidade ancestral Iemanjá e Xangô, que Xangô hoje rege esse ano, né, no nosso calendário preto. Ele rege o ano, é da justiça, então ficou na comissão jurídica.
Jurídica.
E na comissão científica ficou Nanã Buruku, né? Que então a gente achou necessário trazer esses conhecimentos e nós,
identificação,
de uma forma efetiva e afetiva, usamos dentro das dos nossos encontros. E como a Cristina falou, nós estamos na reorientação da consciência, e a consciência tem um corpo e tem repertórios, né? E esses repertórios, eles são dispostos através das linguagens. E qual foi a linguagem a qual nós fomos ensinados? De uma forma hegemônica. Então deixa essa reflexão, que é necessária. E a gente está fazendo um movimento contrário e está gostoso.
Tem que fazer.
Tem que fazer. Então,
Raquel.
Eu, depois dessas falas aí, fica difícil finalizar com outra coisa, mas agradecer pelo espaço. Solicitar uma abertura, né? Nós queremos voltar aqui em outros momentos e divulgar os nossos trabalhos.
Já precisamos... tem muito tempo daqui para lá, né? Desenvolver, enfim.
Precisamos dessa troca e saber que a universidade é esse campo aberto de acolhimento. É muito gratificante diante de uma conjuntura de fechamentos aí no Brasil todo. E encontrar parcerias que estão dispostas, né, a dar voz, a deixar falar. Isso para nós é muito importante, levando em consideração que o povo negro foi silenciado por tanto tempo e ainda é silenciado hoje, em que a carne negra continua sendo a carne mais barata do mercado, em que os extermínios, tanto da juventude negra, quanto das mulheres, quanto dos homossexuais, quando se reporta para a conjuntura de raça, a população negra ainda é a população que mais sofre. E quando nós estamos nesses espaços que nos possibilitam a fala, isso para nós é importante, porque nós podemos falar do nosso lugar, né? Como tem a Djamila aí, muito linda, falando desse lugar de fala, de empoderamento, né?
E só acrescentando que a mulher negra é a base da pirâmide social. Então é afetada diretamente e indiretamente por todas as formas de opressão e todas as reproduções. Porque é um corpo negado, é um corpo objetificado. Então, quem, né, pode falar a partir de um lugar onde você é diretamente afetado pelo sistema, pela estrutura? Então, é essa questão que os nossos trazem, como a Djamila, que a Raquel falou, como tantos outras autoras, né, negras, pensadores negros estão trazendo. E é isso, né? A gente vai para Moçambique para ter essa troca, entender e compreender os nossos espaços, né? E combater, né? É necessário.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.